contexto, afinal, que faz com que esta greve seja diferente e nos faça nos debruçar, os especialistas, né, me refiro agora aos especialistas, a fazer entender melhor qual é o contexto desta greve. Afinal, quais são as características, né, sociais, políticas, deste movimento grevista dos caminhoneiros? Sobre isso eu vou conversar com o Manuel Galdino, que é economista, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e diretor executivo da Transparência Brasil. Manuel, bom dia, como vai?
Bom dia, vou bem, obrigado.
Manuel, vamos tentar nos debruçar sobre este aspecto. Conversava ontem com o professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, professor Jair Cardoso, que trazia observações importantes sobre as características específicas deste movimento grevista. Dizia ele ontem que não era uma greve clássica, nem um lockout também clássico, que havia um misto, um movimento social que diz não ter líderes ou ninguém que os represente. Como é que a gente pode entender essa greve nesse momento?
É uma greve realmente diferente. E eu acho que ela aponta uma mudança na forma como as pessoas, os cidadãos, enfim, se organizam, né? Historicamente era uma coisa muito hierarquizada, então sindicatos, né? Você tem lideranças, você tem representantes bem definidos, então é mais fácil lidar ou organizar. Essas greves, como a gente está vendo agora, mesmo um pouco, em algum sentido, os movimentos de 2013 também, são movimentos muito mais horizontais, que são organizados de forma muito mais descentralizada, né, por causa da emergência das redes sociais, ferramentas de troca de mensagem, e isso torna muito diferente do que a gente está acostumado. E as pessoas, o governo particularmente, continuam agindo como se estivéssemos ainda no século passado, nessa negociação. Né? Isso que gera esse giro em falso das negociações, a gente não sabe direito como fazer, porque a gente está aplicando um modelo antigo para uma coisa que é nova e é diferente.
Este pode ser um dos problemas de fato nesta, porque a gente fica perguntando com quem negociar, porque uma greve é negociação, categoria, um sindicato talvez que o represente, ou não necessariamente, mas algumas lideranças, uma pauta definida. Mas a gente fica se perguntando por que com todos esses elementos, com apresentação, com reivindicações atendidas, em geral essas greves se encerram, por que isso não tem acontecido? O que estaria por trás ou além desta negociação e da busca de reivindicações?
É um movimento também que não tem uma pauta pré-definida, né? Não é que eles sabem numa negociação, isso é o mínimo que a gente precisa, isso é o máximo, vamos buscar o máximo, mas se a gente atingir uma coisa intermediária, o próximo domingo é suficiente para a gente paralisar, menos que o mínimo a gente não paralise. Né? Essa é uma estratégia tática, clássica de negociação. E como é um movimento que vai se construindo horizontalmente, a própria pauta vai se construindo com o tempo. Então, à medida que eles vão tendo vitórias, muitos se empolgam, outros veem oportunidades de obter coisas a mais, que às vezes nem tem a ver com a pauta original. Então, essa descentralização torna mais difícil essa negociação. E um governo que não tem inteligência, que não consegue mapear quem são as principais lideranças, quem são as principais, como se está se organizando, etc., tem essa dificuldade, portanto, de entender onde poderia ceder, que faria ter uma mudança e a greve acabar de vez, né? Então, essa horizontalidade, essa descentralização também gera essa consequência que eles mesmos não têm uma pauta clara, as lideranças vão surgindo e vão acontecendo com o passar do tempo, e o governo fica perdido. E nós também, né?
Sim, e nós perdidos. Há apoio de parcela da população, há algumas reivindicações muito específicas, como, né, derrubar a saída do presidente e outras questões. Agora, o aspecto político disso, a gente não viu até esse momento. Agora o Planalto está dizendo que tem outros movimentos infiltrados na greve, que isso também vai ser apurado. Nós não tínhamos um partido político, nem um sindicato específico por trás deste movimento, né? Outras categorias podem acabar embarcando também nessa briga. Quer dizer, isso é legítimo, isso pode ser considerado abusivo, essa infiltração de outros grupos na greve, da maneira como eles estão agindo, se estiverem, por exemplo, interrompendo o fim, né, atrapalhando o fim de uma greve, isso pode ser... Como é que a gente pode dizer que há aí também uma onda que é legítima, é natural desse processo, ou pode estar acontecendo também abusos e aproveitamentos?
a própria noção de infiltrado é complicada, né? O que seria alguém infiltrado? Quer dizer, os caminhoneiros e os movimentos, eles têm pautas distintas, interesses distintos, que eles vão negociar entre si, vão coordenar e vão, inclusive, fazer piquetes, fazer pressões, né? O que é muito comum nesse tipo de movimento. Então, não sei se faz sentido tanto a noção de infiltrado, né? Como se existisse o caminhoneiro legítimo e o caminhoneiro não legítimo. É. Eu acho que o que a gente precisa entender é que eles não são uma massa uniforme, não têm todos a mesma pauta, não pensam igual, né? E que a gente precisa entender qual é a massa crítica que a gente precisa atingir para que a greve seja desfeita e os poucos que ficarem não tenham um impacto tão grande e aí eles vão acabar saindo, né? E voltando para suas vidas usuais. Uhum. Então, acho que essa ideia de infiltração é uma ideia que criminaliza, né, movimentos. Eu não vejo como muito produtivo para se pensar o que está acontecendo. Eu acho mais fácil pensar que são movimentos que têm vontades e coisas distintas.
Reivindicações distintas, né?
Isso,
a gente está percebendo como naquela época, em 2013, que a cesta de reivindicações, ela está aumentando, né? Começou com a questão do preço do diesel, mas pode ir para uma necessidade, assim, de reforma tributária, de corte de mais impostos, de preço de gasolina, além do preço do combustível, né? Da redução do imposto embutido nesses combustíveis, quer dizer, então, para a gente concluir, essa massa crítica, quer dizer, ainda não se compreendeu e talvez só ao fim desse processo, Manuel, a gente vai entender que massa crítica realmente é essa e o que que isso também tem a ver com esta, o que os estudos, os estudiosos, os institutos de pesquisa já vêm mostrando, que é um grupo grande, uma parcela insatisfeita com esse atual momento político do país.
Porque na verdade a gente tem dois fenômenos distintos. O primeiro fenômeno é que o governo Temer é um governo fraco e que muitos grupos perceberam que eles têm uma oportunidade de conseguir algum tipo de interesse ou de benefício especial, né? Então, juízes conseguiram preservar seus auxílios moradias, pelo menos por enquanto, refis foi aprovado para empresários, né? E agora os caminhoneiros querem subsídios e outras coisas para que eles tenham um preço menor, enfim, um custo menor e possam recompor suas margens de lucro. Então, existe um movimento de tentar se apropriar dos recursos do Estado à medida que você tem um governo fraco. Esse é um ponto. O segundo ponto é que existe uma insatisfação geral da população com a situação que o Brasil vive, né? A gente vive uma situação de um número muito grande de homicídios, uma criminalidade muito grande, desemprego, né? Pobreza voltando. Tudo isso gera insatisfação e não tem muito horizonte de mudança no curto prazo. Então, esse apoio vem também por causa disso, por causa de que a falta de perspectiva e uma sensação generalizada de que as coisas ainda não estão bem, né? O Brasil ainda está com muitos problemas.
Muito bem. Agora é acompanhar, a gente não vê aí uma solução à frente, pelo menos por enquanto, mas depois desse processo encerrado, talvez a gente consiga ter uma dimensão maior do que exatamente que massa crítica é essa, que insatisfação é essa e o que é que os caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros pode representar neste momento de movimento social e de mudanças, né, aqui no Brasil, que é o que todo mundo quer, algumas mudanças. Cada um tem sua reivindicação. Essa cesta está recheada, né, Manuel? É essa que é a questão.
É, isso mesmo.
Recheada. Manuel Galdino, que é economista, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e diretor executivo da Transparência Brasil, contribuindo aqui hoje com o Jornal da USP no ar. Muito obrigada, Manuel. Bom dia para você.
Obrigado, bom dia.